começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo Leonardo Ribeiro,
comigo Luiz Ardini Júnior
e comigo Magali Souza Lima.
Nessa edição, você escuta uma breve homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade e ainda fica com as três indicações de livros de hoje. O Prólogo começa agora.
Itabira, em Minas Gerais, é a cidade natal de ícones muito importantes para a nossa cultura. Lá nasceram o romancista e jornalista Horácio de Carvalho, o escritor e historiador João Camilo de Oliveira e também o cronista e poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, que no dia 17 desse mês foi lembrado pelo aniversário de morte. Drummond morreu em 1987 e, apesar do tempo, permanece eternizado como um dos mais significativos poetas brasileiros, se não o mais importante. Apesar do jeito com as palavras, ele não estudou na área de humanas. Se formou em odontologia e farmácia numa escola de Belo Horizonte aos 23 anos. E era evidente que ele não tinha muito gosto pela profissão. Gostava mesmo era de escrever e questionar tudo ao seu redor. Por volta dos 19 anos, o escritor já havia publicado alguns artigos no Diário de Minas e também já havia ganhado um prêmio nos concursos da novela mineira com o conto Joaquim do Telhado. Em 1925, auge do modernismo pelo Brasil, Drummond já partilhava das ideias desse movimento, se relacionava com escritores que também pensavam igual. Dessa forma, eles fundaram A Revista, um veículo notadamente modernista feito em Minas Gerais e que ajudou a propagar as ideias pelo Estado. Também foi um grande impulso para que Drummond finalmente estreitasse relações com os modernistas de São Paulo e do Rio. O ano de 1928 marcou a carreira de Carlos Drummond de Andrade. Ele publicou um de seus mais famosos poemas na revista Antropofagia de São Paulo. Foi o poema No Meio do Caminho, que na época recebeu muitas críticas da imprensa, dizendo que aquilo não era poesia, que era muito simples, repetitivo e que mudava a ordem das palavras. Enfim, a polêmica foi grande e o poema é citado como objeto de estudo até hoje. Com certeza você já deve tê-lo lido, mas se não conhece, escute a interpretação que o Instituto Moreira Salles fez para eternizar o escrito.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Só em 1930, aos 28 anos, foi que Drummond lançou sua primeira obra poética, o livro Alguma Poesia, que trazia uma reunião de poemas marcantes, questionadores, realistas e que eram ditados de acordo com os acontecimentos pelo Brasil e pelo mundo, sem deixar de lado o saudosismo de épocas passadas. O livro inicia com um poema de sete faces, que se tornou o escrito mais conhecido do poeta. Além disso, trazia também os famosos No Meio do Caminho, Cidadezinha Qualquer e Quadrilha, além de Sentimental, que foi declamado numa conferência em Portugal na época. Após essa publicação, o modernismo brasileiro ganhou uma característica libertária há muito tempo esperada. Drummond mostrou que era possível escrever da forma que queria, sem regras nem definição de temas. O que importava na obra era sentir a poesia. Com o passar do tempo, Drummond foi deixando de lado a ironia que sempre abordou e começou a ser mais emotivo, rebuscando fatos da infância e da juventude. Também tratava assuntos mais complicados de forma subjetiva, questionando a figura do homem, de Deus e o futuro. Ao longo da carreira, publicou mais de 70 livros, escreveu também contos e crônicas e participou de 11 obras de outros escritores. Gostava muito de ler e produzir, e muitos dos amigos e familiares do poeta diziam que Drummond era obcecado e não conseguia parar de escrever. Carlos Drummond de Andrade morreu de insuficiência respiratória aos 87 anos, no Rio de Janeiro, poucos dias antes da filha dele, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, que havia falecido devido a um câncer. E para fechar essa homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade, fique com a interpretação do poema de Sete Faces, recitado pelo ator Paulo Altran.
Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goxo na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo.
E agora fique com os livros que vamos apresentar.
A jornalista e poetisa Marta Medeiros é uma das mais importantes escritoras do atual cenário literário no Brasil. Ela começou escrevendo poesias na década de 80 e, mais tarde, tornou-se conhecida ao escrever crônicas para os jornais Zero Hora, de Porto Alegre, e O Globo, do Rio de Janeiro. Lançou diversos livros e ganhou grande repercussão nacional, destacando-se e consagrando-se como uma das mais importantes escritoras brasileiras da atualidade. Além disso, teve algumas de suas obras adaptadas para o cinema e para a TV. Marta Medeiros já teve outras obras indicadas por nós aqui no Prólogo, e o seu mais recente lançamento é a minha indicação desta semana, o livro A Graça da Coisa. A Graça da Coisa é o resultado de um delicado trabalho de escolha das melhores e mais tocantes crônicas publicadas pela jornalista entre os anos de 2011 e 2013. São 80 crônicas que abordam os mais diversos assuntos do cotidiano, que vão desde o barulho que existe numa cidade grande e as pequenas felicidades do nosso dia a dia, até os mais banais e tocantes, como comer um cachorro quente e uma declaração de amor. As crônicas deste livro funcionam como uma espécie de grupo de terapia, onde Marta procura discutir e levantar questões a respeito de assuntos específicos, buscando como solução encarar o problema e encontrar a graça da coisa em cada crônica. Além disso, A Graça da Coisa pede que o leitor se deixe conduzir por dúvidas que nem sempre querem ser respondidas, assim como insights sobre as relações humanas, comentários sobre filmes ou anedotas cômicas. Em entrevistas, Marta Medeiros contou que escreve para compreender o que pensa sobre determinado assunto, deixando claro que são apenas impressões pessoais que reparte com seus leitores. Ao serem transcritas do jornal para o livro, as crônicas sofreram poucas modificações. Porém, em todas elas, foram mantidas as narrativas claras e fluidas, traços da escrita de Marta Medeiros. Neste livro estão reunidas as crônicas de aspectos atemporais e também os mais preferidos pela autora. Marta Medeiros fala de forma direta com seu leitor, na tentativa de mostrar que nossas neuroses diárias também são vividas por outras pessoas e que podem ser um prato cheio para boas histórias, gargalhadas e autoconhecimento. A Graça da Coisa, de Marta Medeiros, foi publicado em junho deste ano pela editora LPM. Tem 216 páginas e custa R$ 36.
Vila Isabel, Tijuca, Lapa, Catete, Botafogo, Copacabana, Leblon. Você já deve ter ouvido falar desses nomes e sabe também que são lugares da cidade do Rio de Janeiro. E a minha indicação dessa semana é ambientada em todos esses bairros e outros também, todos na capital carioca. O livro ao qual me refiro é o Prosas Cariocas, uma nova cartografia do Rio de Janeiro, uma coletânea de contos escritos a convite por 17 autores da nova literatura brasileira. Na época do lançamento, grande parte dos autores tinha menos, ou bem menos, que 30 anos e no máximo 2 livros individuais publicados. E o desafio que cada autor assumiu foi o de escrever sobre o bairro onde moram, já moraram ou com o qual têm maior afinidade. Nessa obra, a capital fluminense não se mostra como aquela que conhecemos nos cartões postais, mas sim como aquela com a qual seus moradores convivem, com suas belezas e problemas. As histórias, então, levam o leitor até a Ilha do Governador, na periferia da cidade, ao centro, zona oeste e sul, Madureira, Jacarepaguá, Gávea, Maracanã e outros. Nessas histórias, a Cidade Maravilhosa é o personagem principal. Os contos mostram um Rio de Janeiro que caminha entre o luxo dos bairros da classe alta e a violência pintada nos jornais. São histórias de amor e desamor, e nelas, os afetos pedalam no calçadão, andam embaixo dos arcos da Lapa, se queimam na praia de Copacabana. Ler o livro é como experimentar a experiência de um voyeur na capital carioca, observar sem piscar os olhos as vidas que entopem a cidade maravilhosa. Os autores são cariocas, exceto um. A escritora capixaba Mara Corradello narra uma história que se passa no bairro de Santa Teresa. Além de Mara, temos também Cecília Janetti, João Paulo Cuenca e Adriana Lisboa. Prosas Cariocas, uma nova cartografia do Rio de Janeiro, foi lançada em 2004 pela editora Casa da Palavra, tem 144 páginas e você pode encontrá-lo por R$ 30.
Tempo, já apresentamos aqui a obra Noite em Claro, da escritora Marta Medeiros, e que faz parte da coleção 64 páginas da editora LPM. Hoje eu vou apresentar outro livro dessa mesma coleção. É O Retrato, de Nikolai Vasilievich Gogol, escritor russo, mais conhecido como Gogol. Gogol foi um escritor marcado pelo forte realismo de suas histórias e por apresentar uma literatura crua e sem rodeios. Na obra O Retrato, passada no século XIX, conhecemos o personagem Tcharkov, um pintor nada sucedido, mas orgulhoso, que está em busca de inspiração e passeia por uma galeria de arte, entediado em não ser surpreendido com as artes expostas. Num certo momento, ele se depara com um quadro que retrata um senhor vestido com roupas asiáticas, tem um tom sombrio e aparenta ser algo muito estranho. O pintor imediatamente compra aquela obra e negocia as últimas poucas moedas que ainda tinha. Em casa, ele acredita estar com uma obra de um grande artista nas mãos, e mexendo no quadro, acaba encontrando uma quantidade de ouro escondida na moldura. A partir daí, o pintor, que não tinha dinheiro nem para pagar o próprio aluguel, fica rico, famoso, requisitado e bem visto pela sociedade russa da época. Começa a pintar muitos quadros sem perceber que está sendo influenciado por algo obscuro que vem diretamente da obra que ele comprou. Tcharkov, então, começa a ficar louco. Gogol sempre foi conhecido por tratar de temas que vagueiam pela insanidade e pela estranheza. Iniciou no realismo, mas aos poucos foi indo para o surrealismo, criando personagens afetados psicologicamente e sempre envolvendo-os em tramas particularmente assombrosas. Seguindo essa linha, a trama de O Retrato continua e nos deparamos com um leilão em que várias pessoas estão tentando arrematar justamente o quadro que o protagonista havia comprado. Os lances em dinheiro são cada vez mais firmes e objetivos. Muitas pessoas querem levar aquela obra para casa, mas de súbito, alguém interrompe a cena e pede a atenção de todos. Dessa vez, as pessoas saberão a história que está por trás do tão falado e enigmático quadro. Existe um histórico de diversas tragédias que ocorreram devido ao quadro. Nessa parte da leitura, o leitor vai se deparar com revelações extasiantes e de tirar o fôlego, sem poupar personagens e criando um desfecho digno de quem sabe escrever uma boa ficção. Se você quiser conhecer essa história a fundo, o livro O Retrato foi lançado pela editora LPM, na coleção 64 páginas e custa apenas R$ 5. De hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site prologoleituras.tumblr.com ou no site da rádio universitariafm.ufis.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!